altera os artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal e o artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias, tornando obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica as mesas da Câmara e do Senado nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Os artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal passam a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 3º do 165. Dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto no parágrafo 11 do artigo 166. Parágrafo 9º. As emendas individuais do 166. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentário serão aprovadas no limite de 1% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 10. Senhor presidente, aqui no parágrafo 10, eu quero dizer ao plenário da CCCJ que, ao fazermos uma última análise hoje pela manhã, no parágrafo 10, eu gostaria de propor uma emenda de redação ao parágrafo 10 para que a redação passasse a ser a seguinte. Parágrafo 10. A execução do montante previsto no parágrafo 9º, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198, inclusive para custeio, vedada a aplicação em pessoal e em cargos sociais, senhor presidente. Parágrafo 11, o parágrafo 10, é preciso manter a vedação para pagamento de pessoal e encargos sociais, mas há um entendimento para que haja a possibilidade da aplicação dos 50% das emendas impositivas destinadas à saúde, inclusive para custeio, vedado o pagamento de pessoal e encargos sociais. E da forma como havia sido escrito aqui, ficava parecendo vedada a destinação a custeio de pessoal, ficava parecendo que a intenção era vedar o custeio, e não é. O custeio não tem vedação. O que tem vedação é o pagamento de pessoal ou encargos sociais. É obrigatória a execução orçamentária. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o artigo 9º deste artigo, em montante correspondente a 1% da... Senhor presidente, eu agradeço muito aos companheiros que estão me ajudando, fazendo um pouco de silêncio para a gente poder concluir o relatório de uma matéria tão importante para todos os brasileiros, para os municípios, para os estados. Estamos tratando, talvez, de uma das questões mais demandadas pela população brasileira nos últimos manifestos e em todas as pesquisas de opinião pública: melhoria do financiamento da saúde pública neste país. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o artigo 9º deste artigo e em montante correspondente a 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa das programações definidas na lei complementar prevista no artigo 9º, aliás, no parágrafo 9º do artigo 165. De novo, chamo a atenção. Parágrafo 12. as programações orçamentárias previstas no artigo 9º, no parágrafo 9º deste artigo, não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica ou legal, bem como por caso fortuito ou de força maior. 13ª, é obrigatória, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, a transferência da União a estados, Distrito Federal e municípios para execução da programação prevista no parágrafo 11 deste artigo. Portanto, senhor presidente, eu gostaria apenas de destacar que nós acabamos citando duas emendas de autoria dos nossos senadores Antônio Carlos Valadares e Blário Maggi, que acabaram de apresentar a emenda número 9 e número 10, que não faziam parte ainda do nosso relatório e que, ao terminarmos, portanto, de ler o relatório, nós vamos, porque chegou às minhas mãos, senador Blário e senador Antônio Carlos Valadares, a emenda número 9 e número 10, eu já estava
senhor relator,
lendo.
Me permita, antes da conclusão do seu relatório, notificar ao senhor que também chegou a emenda do senador Paulo Davim, a emenda número 11, que acabou de chegar, vai ser encaminhada a Vossa Excelência.
Portanto, senhor presidente, apenas fazendo aqui talvez uma proposta de acordo de procedimento, já está antecipado de que haverá pedido de vistas por parte do nosso senador Aloysio Nunes Ferreira, de nós estabelecermos um prazo para a apresentação final das emendas, a fim de que possamos trazer na próxima...
Essa presidência vai tomar essa providência.
Me cortaram, agora devolveram. Assim como fizemos na PEC 18, que estabelecemos um prazo até a sexta-feira para que nós pudéssemos trabalhar o final de semana e a segunda-feira para trazermos o relatório pronto para votarmos na quarta-feira. Portanto, senhor presidente, para concluir a leitura do substitutivo, eu quero, portanto, dizer que no artigo 198, no parágrafo 2º, inciso 1º, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%, no parágrafo 3º, o percentual de que trata os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º, excluindo aqui o inciso 1º, o que garante, portanto, a União, o tratamento com receita corrente líquida e aos estados e municípios com receita tributária. Artigo 2º, o artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º, até a entrada em vigor da lei complementar de que se trata o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1, 2 e 3, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 4º, no caso de impedimento de ordem técnica ou legal, no empenho das despesas que integra a programação na forma do artigo 11, aliás, do parágrafo 11 do artigo 166, serão adotadas as seguintes medidas. A. Em até 120 dias após a sanção da lei orçamentária, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública notificarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Em até 30 dias após o término do prazo previsto na alínea A, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento não tenha sido superado. Até 30 de setembro, ou observado o prazo de 30 dias após o término do prazo previsto na linha B, o Poder Executivo encaminhará o projeto de lei ao Congresso Nacional para remanejamento da programação indicada na linha B. D. Até 20 de novembro, ou observado o prazo de 30 dias após o término do prazo previsto na linha C, Não havendo deliberação do Congresso Nacional sobre o projeto de que trata a linha C, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos na lei orçamentária. 5. Após o prazo previsto na linha D do inciso 4 deste parágrafo, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 11 do artigo 166 serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista na linha A do inciso 4 deste parágrafo, bem como por motivos de caso fortuito ou força maior. Os restos a pagar, inciso 6º, os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no artigo 11, aliás, no parágrafo 11 do artigo 166, até o limite de 0,5% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta do resultado fiscal estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no artigo 11, aliás, no parágrafo 11 do artigo 166, poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias, até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 3º, considera-se-á equitativa o tratamento igualitário dado à execução das programações de caráter obrigatório. O artigo 3º diz: o disposto no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição será cumprido progressivamente, garantindo no mínimo 13,2% da receita corrente líquida no primeiro ano do exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta emenda constitucional. 2. 13,7% da receita corrente líquida no segundo exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta emenda constitucional. 3. 14,1% da receita corrente líquida no terceiro exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta emenda constitucional. 4. 14,5% da receita corrente líquida no quarto exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta emenda constitucional. 5. 15% da receita corrente líquida no quinto exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta emenda constitucional. Artigo 4º. As despesas com ações e serviços públicos de saúde costeadas com a parcela da União, oriunda da participação no resultado ou da compensação financeira da exploração de petróleo e gás natural, de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, serão computadas para fins de cumprimento do disposto no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição. Artigo 5º. Fica revogado o inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição. Artigo 6º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos para a partir da execução orçamentária do exercício 2014. Senhor presidente, diante do que já colocamos, que além das emendas do senador Carlos Valadares e do senador Blairo Maggi, já temos emendas adicionais do senador Paulo Paim, Paulo Davim, e não sei se mais alguma outra já chegou à mesa. Essas três emendas, se o plenário concordar, havendo pedido de vistas coletivas, eu poderia trazer o parecer sobre essas três emendas e outras que forem apresentadas no adendo do meu relatório, que traria para a próxima sessão marcada por Vossa Excelência, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Bom, lido o relatório, eu tenho um encaminhamento, eu tenho um encaminhamento de um pedido de vista já formulado pelo senador Aloísio, mas antes de definir, a vista já está regimentalmente concedida, nós temos duas alternativas. Aqui está o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Lobão Filho, que tem pressa na chegada dessa matéria para consubstanciar a aprovação da LDO. Há uma interferência ontem muito responsável do senador Agripino a esse respeito. Esta presidência tinha o interesse, e já de antemão, de apressar a votação dessa matéria com a convocação de uma sessão extraordinária para amanhã, mas eu sou submisso e submetido ao entendimento de vossas excelências, porque um pedido de vista coletivo já nos remeteria para uma próxima sessão. Ou a sessão será uma sessão extraordinária de amanhã, ou será uma sessão ordinária da próxima quarta-feira. Eu vou ouvir as lideranças para efetivamente pronunciar-me a esse respeito. Ou senador Lobão Filho, senador Agripino, senador Aloísio.
Senhor presidente, obrigado.
E senador Pedro Táxi.
Ontem... Então, nós presenciamos, tivemos a oportunidade de presenciar o caos ser instalado nos Estados Unidos. Aquele país paga hoje pela ausência de uma lei de orçamento para a gestão pública americana. Eu queria registrar aos meus colegas que a Comissão Mista de Orçamento tinha a prerrogativa e a obrigação regimental de entregar a LDO até julho deste ano. Não tivemos a oportunidade de fazê-lo, porque por um acordo pluripartidário, nós acordamos que só votaríamos a LDO depois que o Senado deliberasse o orçamento impositivo. Depois de exaustivas tentativas, eu diria até extenuantes, senhor presidente, acordos com a oposição, nós conseguimos o acordo de que eu conseguiria levar a votação da LDO depois da votação na Comissão de Constituição e Justiça do orçamento impositivo. E aí eu quero alertar aqui aos meus colegas, principalmente ao senador Aloísio. Infelizmente, o Congresso tem sido humilhado ao longo dos últimos anos. O caos não se instalará aqui no Brasil por conta da ausência da LOA. Mas nós temos sido humilhados pelo Executivo quando o Executivo impõe a adequação da LDO à LOA já apresentada, que o Executivo já apresentou em 1º de agosto a LOA. Em anos anteriores, o Congresso tem adequado a LDO à LOA pela exiguidade de tempo. Quanto mais tempo nós demorarmos a fazer a LDO, mais próximo do final do ano, maior a pressão do governo para que a gente mude a LDO para se adequar à LOA que já foi apresentada. E, abstraindo aqui as críticas ou os discursos relativos e subjetivos, abstraindo isso tudo, é o que tem acontecido no passado. Nós temos nos humilhado perante o Executivo. E isso pode ocorrer de novo este ano. Porque não conseguimos votar a LDO. Porque o Senado não decide em relação ao orçamento impositivo. Na semana passada, presenciei a tentativa de inclusão extra-pauta deste tema aqui. Foi negado por acordo e foi colocado como pauta para esta semana. Não há nenhum senador, meu colega, dizer que não teve tempo suficiente para estudar o assunto. Já teve quase uma vista coletiva dada na semana passada, quando não foi permitida a inclusão extra-pauta. Então, todo mundo teve tempo, porque o relator apresentou o seu relatório a semana passada, para se inteirar e saber como se posicionar em relação a esse relatório. Então, eu faria um apelo aos meus colegas, um apelo para que a gente pudesse extinguir o debate no mérito dessa questão, nessa comissão, e não é terminativo, e que se porventura houver uma divergência maior, que ela seja discutida no plenário desta casa, no plenário do Senado Federal, abrindo condições ao Congresso Nacional que a gente possa votar a LDO no menor prazo possível, portanto, dando uma resposta à sociedade de uma obrigação constitucional que o Congresso tem, que é de fazer o Orçamento Geral da União para 2014. É esse apelo que eu faria aos meus colegas, excelência, e espero conseguir sensibilizar o senador Luiz Nunes para que a gente possa discutir, deliberar e votar hoje o relatório do senador Eduardo Braga.
Com a palavra o senador José Agripino.